com 2 horas de recreação apenas fora da cela individual.
O preso por assassinato de agentes de segurança também será submetido ao regime disciplinar diferenciado. Nessa condição, o detento não poderá progredir de regime ou ter livramento condicional. O projeto aguarda sanção do presidente da República.
Foi sancionada a lei que reforça incentivos fiscais para o setor de reciclagem. Pela norma, o fornecedor de resíduos de papel, vidro, plástico e metais recicláveis não precisa recolher PIS, PASEP e COFINS na venda desses materiais. Mesmo assim, o comprador tem direito a créditos tributários, ou seja, ao revender o produto, pode abater dos impostos o valor que o fornecedor supostamente pagaria em PIS, PASEP e COFINS. O benefício fiscal alcança empresas de coleta, reciclagem e organizações de catadores de materiais recicláveis, desde que apurem o imposto de renda com base no lucro real. O Senado aprovou a medida em março deste ano. Para o relator da proposta, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, a redução de custos pode fortalecer a política nacional de resíduos sólidos.
Reduzir a carga tributária incidente sobre os materiais recicláveis reforça a viabilidade econômica dessas atividades e instituições, estimula sua organização produtiva, amplia oportunidades de trabalho e renda, contribuindo para a inserção produtiva de milhares de famílias e para a efetividade da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu o piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A proposta fixa a remuneração mínima desses profissionais em R$ 4.650. O piso já foi aprovado no Senado em 2022, mas será analisado novamente após sofrer modificações na Câmara dos Deputados. Na avaliação da parlamentar, a medida é essencial para garantir valorização e melhores condições de trabalho para essas categorias. Elisiane Gama ainda pontuou a importância desses profissionais para a saúde pública, especialmente no atendimento à população idosa.
Garantir o piso salarial desses profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional é garantir dignidade, é garantir salubridade e garantir a proteção de direitos desses profissionais que são vitais para os nossos idosos do Brasil.
Hoje, 23 de abril, é o Dia Mundial do Livro. Projeto apresentado no programa Jovem Senador quer incentivar a leitura entre estudantes do final dos ensinos, fundamental e médio. Repórter Rodrigo Rezende.
23 de abril é o Dia Mundial do Livro. A data, instituída em 1995 pela Unesco, se refere ao falecimento de 2 grandes escritores da literatura mundial, o inglês William Shakespeare e o espanhol Miguel de Cervantes. Diversas políticas de incentivo à leitura são promovidas pela Unesco nesta data. No Brasil, um projeto apresentado no programa Jovem Senador no ano passado quer criar um vale-livro para estudantes dos anos finais dos ensinos fundamental e médio. O jovem senador por Pernambuco, Douglas Paes Silva, explica os objetivos da proposta.
O vale-livro tem os seguintes objetivos: incentivar a leitura entre crianças e adolescentes, estimular a frequência e permanência escolar, melhorar o desempenho escolar, combater o analfabetismo funcional, ampliar o repertório sociocultural dos alunos, promover a saúde mental dos alunos, fomentar o mercado editorial brasileiro.
De acordo com a proposta dos jovens senadores, terão direito ao Vale Livro estudantes com no mínimo 80% de frequência. O valor será definido em regulamento posterior. Transformado em uma sugestão legislativa, o projeto do programa Jovem Senador está na Comissão de Direitos Humanos com a relatoria do senador Cid Gomes, do PSB do Ceará.
Trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova Estatuto do Aprendiz e regulamenta a contratação de jovens.
Projeto prevê a valorização do audiovisual entre os alunos do ensino médio.
Mudança na legislação impede restrições a aluguel de imóveis por partidos.
Boa noite. Câmara aprova projeto que proíbe restrições a funcionamento de partidos em imóveis comerciais. O repórter Marcelo Lacher nos conta como foi a discussão.
O plenário da Câmara aprovou projeto que proíbe cláusulas em convenções de condomínio ou contratos que impeçam ou restringam o funcionamento de partidos políticos em imóveis comerciais. O autor da proposta é o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. E o texto altera o Código Civil e outras leis para estabelecer que não podem ser impostas restrições à locação ou ao uso de imóvel por agremiações partidárias regularmente constituídas. Mas quem aluga o imóvel deverá comunicar previamente ao proprietário o uso do local como sede partidária. De acordo com o texto aprovado, proprietários, condomínios ou administradoras não poderão impedir que partidos instalem sedes, escritórios ou núcleos de apoio em imóveis comerciais, desde que sejam respeitadas regras como segurança, acessibilidade e convivência com a vizinhança. O projeto também determina que qualquer cláusula que restringe esse funcionamento será considerada nula e permite que o prejudicado busque reparação na justiça. Relator da proposta, o deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, afirmou que a medida busca evitar restrições que vêm sendo impostas sem previsão legal e que podem dificultar o funcionamento dos partidos políticos. Segundo ele, essas limitações podem comprometer direitos, como a liberdade de organização política e o pluralismo previstos na Constituição. No plenário, o parecer foi lido pelo deputado Max Beltrão, do PP de Alagoas.
Tais restrições podem comprometer o exercício de direitos políticos fundamentais e o funcionamento regular do sistema representativo, princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, consagrados nos artigos 5º e 17 da Constituição Federal.
A proposta foi criticada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que considerou a restrição um desrespeito ao direito do condomínio ou proprietário.
A decisão é do condomínio, a decisão é do dono do local. Se não houver condomínio, direito de propriedade deve ser respeitado. Nós, aqui em Brasília, obrigarmos um condomínio, um prédio, eventualmente até locador ou de residência, obrigá-lo a aceitar que ali se realize uma reunião de uma atividade que ele não concorde, seja ela política ou qualquer outra, não é correto.
O projeto que proíbe restrições ao funcionamento de partidos políticos em imóveis comerciais agora será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Justiça.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica a defesa do ministro do STF, Gilmar Mendes, a continuidade do inquérito das fake news. Para o deputado, a manifestação configura um posicionamento político e ultrapassa os deveres constitucionais atribuídos aos magistrados.
Na opinião do congressista, o inquérito das fake news é ilegal e serve para perseguir opositores do atual governo. Cabo Gilberto Silva defende reação do Congresso contra o que chama de ditadura do judiciário pela retomada das prerrogativas do Legislativo.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa o STF de impedir o avanço das investigações da CPMI do INSS por conta do envolvimento de familiares de ministros do tribunal. O deputado também pede a instalação imediata de uma CPI para apurar o caso do Banco Master.
Marcel Van Hatten denuncia a articulação de governistas para barrar o avanço de investigações contra pessoas próximas à gestão federal. Ele cobra transparência nas apurações e apoio do executivo ao aprofundamento das denúncias, independentemente de divergências ideológicas.
Trabalho.
Câmara aprova Estatuto do Aprendiz com regras para contratação de jovens de 14 a 24 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz com regras para contratação de jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência por empresas e pelo poder público. O texto considera a contratação de aprendizes obrigatória e o descumprimento sujeito à empresa ao pagamento de multa. A proposta mantém a cota prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, que varia de 5% a 15% de aprendizes por empresa. A contratação só será facultativa para microempresas e empresas de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos que atuem na educação profissional e órgãos e entidades da administração pública do governo federal, estados e municípios que adotem regime estatutário para servidores públicos, mas permite a contratação por órgãos públicos com regras específicas. A contratação também será opcional para produtores rurais, pessoas físicas e empresas de telemarketing que tenham pelo menos 40% dos seus empregados com até 24 anos. Empresas com até 7 empregados também não serão obrigadas a contratar aprendizes. A proposta dá preferência preferência para a contratação de jovens de até 18 anos, mas permite a contratação de quem tem até 24 anos, dependendo do tipo de trabalho a ser desempenhado. O texto final, elaborado pela relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, fixa em no máximo 2 anos o período de aprendizagem. A exceção é para a contratação de pessoas com deficiência. Se o aprendiz estiver matriculado em curso de educação profissional técnica de nível médio, o contrato poderá ter a duração de 3 anos. O texto final estabelece ainda que, se a empresa demonstrar que é inviável a contratação de aprendizes, poderá substituir a contratação por um pagamento ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, equivalente à metade do valor da multa, que é de R$3.000, por aprendiz que deixou de ser contratado. Define ainda que pelo menos 20% da carga horária total do aprendiz seja ocupada com aulas teóricas. Além disso, deixa claros os direitos dos aprendizes contratados pela CLT, como vale transporte e garantia provisória no emprego para aprendizes grávidas até 5 meses após o parto. Já as férias deverão coincidir com as férias escolares. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, nem todos os setores empresariais têm condição de contratar aprendizes.
Como contratar aprendizes para o setor de segurança armada e vigilância? Como contratar aprendizes para o setor agrícola? Essa atividade expõe os jovens a circunstâncias físicas incompatíveis com a sua plena formação. Como contratar aprendizes para o setor de asseio e conservação? Essa atividade é considerada insalubre, portanto é vedada a sua prática por menores. Como contratar aprendizes para o setor de transporte de cargas? Essa atividade exige frequência em curso de formação de condutores, habilitação.
A relatora Flávia Moraes diz que a proposta pode aumentar em até 1 milhão o número de vagas de aprendizes.
Bom, esse projeto é muito importante porque ele aumenta o número de vagas, de oportunidades para os nossos jovens. Quase 1 milhão de novas vagas a partir das mudanças que nós teremos com a possibilidade de contratação pelo poder público, da aprendizagem, também das micro e pequenas empresas que poderão ter também o jovem aprendiz. Para além disso, traz segurança jurídica também para as empresas que contratam e também como que deve formar esses jovens para que eles possam iniciar aí a sua carreira, a sua vida profissional.
Projeto que cria o Estatuto do Aprendiz com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência por empresas e pelo poder público seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Érica Cocai, do PT, destaca os investimentos da União no Distrito Federal com intervenção na BR-070 e a instalação de passarelas para ampliar a segurança dos pedestres. A deputada ressalta que as obras integram o novo PAC.
Érica Cocai também afirma que o governo federal concedeu reajuste superior a 50% às forças de segurança do DF por meio do Fundo Constitucional. A deputada acusa o executivo local de tentar assumir a autoria desses investimentos.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica as irregularidades do Banco Master e liga o caso a decisões do governo passado. Segundo ele, a gestão anterior do Banco Central permitiu a operação da instituição financeira e não interveio nas irregularidades.
O parlamentar também relaciona políticos e empresários ao banco, citando doações de campanha e operações financeiras milionárias. Para Helder Salomão, essas conexões que vieram a público graças à atuação do novo presidente do Banco Central precisam ser investigadas e esclarecidas.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, questiona a atual carga tributária do país. Ele afirma que, proporcionalmente, o governo federal chega a dobrar os valores cobrados durante o período colonial, alcançando cerca de 40% dos impostos sobre a renda e o consumo.
Silvio Antônio alerta para os efeitos da tributação sobre o custo de vida da população. O parlamentar lamenta o aumento das taxas sobre compras internacionais, painéis solares, combustíveis e veículos elétricos e incentiva a população a protestar contra as medidas.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, critica os gastos do governo federal e o aumento da carga tributária. O deputado também atribui à atual gestão prejuízos nas estatais e falhas no combate às facções criminosas.
Coronel Assis afirma que a fragilidade na fiscalização das fronteiras tem facilitado a entrada de produtos ilícitos no país. Ele sustenta que o Congresso assumiu protagonismo no tema com propostas como o projeto antifacção e a PEC da segurança pública.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, pede aprovação a projeto de sua autoria que cria regime de proteção para minerais estratégicos como terras raras. Ela alerta sobre a venda dessas riquezas a empresas estrangeiras e cobra maior controle nacional.
Para a deputada, nenhuma ação mantém sua soberania ao entregar seus recursos estratégicos a outros países. Heloísa Helena reforça que os minerais raros são essenciais para a inovação e transição energética. Ressalta a complexidade de seu refino e defende debate profundo sobre o tema no Congresso.
Saúde.
Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, celebra a sanção da lei que garante o tratamento da imunoterapia em pacientes com câncer no SUS. O parlamentar salienta que a medida democratiza o acesso ao método mais moderno e eficaz no combate à doença.
A imunoterapia é o método mais moderno, né, e eficaz para o tratamento de alguns tipos de câncer. Só estava disponível na rede privada, agora está disponível na rede pública. E a imunoterapia é um método moderno e eficaz, porque o próprio organismo combate as células cancerígenas. Diferente, né, da quimioterapia, que combate a célula cancerígena e as outras células boas também.
Na visão de Wellington Prado, o próximo desafio é assegurar o financiamento necessário para que o tratamento chegue a todos os pacientes da rede pública. Ele acrescenta que a imunoterapia já recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelos resultados positivos em casos avançados.
Educação.
Projeto prevê a valorização do audiovisual entre os estudantes do ensino médio. A repórter Maria Neves mostra qual é o conteúdo dessa proposta de política pública.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Política Nacional do Audiovisual nas escolas de ensino médio. Pelo texto aprovado, a política será voltada apenas às escolas públicas e terá entre seus objetivos desenvolver o gosto artístico dos estudantes pelas manifestações culturais e promover a preservação dos patrimônios naturais, materiais e imateriais. Para isso, a proposta do deputado Idilvan Alencar determina que o poder público deverá equipar as escolas com recursos tecnológicos necessários para a produção audiovisual. Caberá aos Ministérios da Educação e da Cultura financiar os equipamentos. Mas estados e municípios terão de contribuir financeiramente se aderirem ao projeto. A relatora, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, que é professora, acredita que o incentivo à produção audiovisual nas escolas pode aumentar também o envolvimento dos alunos com a aprendizagem.
Em junção com o trabalho que o professor já faz na sala de aula, tendo também um recurso a mais de audiovisual para o ensino médio, que a gente sabe que é tão importante para os jovens. Inclusive, tem no projeto também essa parceria com a cultura. Então tem a educação junto com a cultura, tendo o audiovisual para fazer essa complementação e também melhorar ainda mais a percepção desses alunos e fazer com que o aluno venha ter uma boa aprendizagem.
Ainda de acordo com o texto aprovado, a política do audiovisual nas escolas deverá promover eventos educacionais, garantir o acesso às obras produzidas e intensificar o diálogo das escolas com a comunidade. Outra medida prevista é a construção de museus do audiovisual nas localidades onde a escola se encontra. Ao apresentar o projeto, Idilvan Alencar ressaltou que em cidades pequenas, assim como em comunidades rurais indígenas e quilombolas, quase não há acesso a equipamentos culturais, como cinemas, teatros e museus. Daí a importância da nova política. O autor relatou ainda que a proposta foi apresentada a ele pelo estudante de ensino médio Eduardo Teixeira da Silva, da cidade de Abaiara, no Ceará. O projeto que institui a Política Nacional do Audiovisual nas escolas de ensino médio ainda terá de ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de... Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Cultura.
Câmara. Câmara aprova política para ampliar atividades culturais nas escolas públicas. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Política Nacional Mais Cultura nas Escolas, com o objetivo de ampliar o acesso de estudantes a atividades culturais dentro e fora do ambiente escolar. Apresentada pela deputada Jandira Figali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a proposta estabelece que, para aderir à política, cada escola deverá elaborar um plano de atividades culturais com definição de ações, metas e cronograma. O projeto permite que recursos sejam repassados às escolas usando um modelo de transferência que já existe hoje, o programa Dinheiro Direto na Escola. Esse foi um ponto criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que votou contra o projeto.
Já tem muita deficiência de orçamento para resolver questões muito simples, e quanto mais a gente amplia o escopo em que esse recurso pode ser utilizado, menos ele é utilizado para questões que eu considero mais fundamentais de infraestrutura da escola e também de critérios de programas de avaliação de desempenho também, que quase nunca são implementados.
O texto prevê atividades como residência de artistas nas escolas, atividades de formação em artes, visitas a museus, teatros e bibliotecas, projetos de leitura e ações ligadas à cultura digital. A proposta também incentiva o contato com manifestações culturais regionais, culturas indígenas e que tenham acessibilidade para pessoas com deficiência. O tema da cultura afro-brasileira fazia parte do projeto original e tinha sido excluído do texto após a aprovação de emenda na Comissão de Educação. No plenário, a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, apresentou nova emenda para que o tema voltasse ao projeto. Com isso, a cultura afro-brasileira foi novamente incorporada, incluindo manifestações culturais com elementos históricos, sociais e econômicos ligados à formação do país. Relator do projeto, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que a proposta ajuda a cumprir metas já previstas nos planos nacionais de educação e de cultura, ampliando o acesso dos alunos a experiências culturais e aproximando a escola da comunidade.
Recuperando aquilo que inclusive Darcy Ribeiro e Leonel Brizola diziam no CIEP, a educação integral, ela tem que partir da articulação entre educação e cultura, e que muitos outros intelectuais, aqueles que defendem a educação de qualidade, defendem. Esse projeto poderá ser um marco histórico na articulação entre cultura e educação.
O projeto que cria a Política Nacional Mais Cultura nas Escolas para ampliar o acesso de estudantes a atividades culturais no ensino público seguiu para análise no Senado. Para virar lei, precisa ser aprovado por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Agricultura.
Zé Silva, do União de Minas Gerais, defende a aprovação de projeto que restringe a entrada de leite em pó importado no Brasil. O deputado ressalta que o objetivo é evitar que o produtor nacional seja prejudicado pela concorrência desleal.
O meu projeto é para respeitar o produtor rural, para fechar as porteiras do Brasil para não entrar esse leite em pó que está fazendo com que o produtor tenha prejuízo há muitos meses. E o consumidor, ele também está sendo prejudicado. Porque, como diz lá em Minas, esse trem que nós estamos comprando lá da Argentina, nós não sabemos a qualidade, se isso é leite, se é soro em pó, por isso que o consumidor também está sendo protegido com essa lei da minha autoria para garantir que o Brasil tenha o leite verde e amarelo com produtor valorizado.
Zé Silva também destaca a importância de lei de sua autoria que criou o selo queijo artesanal. O deputado explica que a legislação permite ao produtor utilizar o serviço de inspeção municipal para comercializar o produto em todo o território nacional e no exterior.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Val Monteiro e Tércia Guimarães.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Penição Del Rey.
Fala, Edu Casanova.
Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É.
Todo dia.
Itapuã FM
Às 8:01 pulou. Boa noite, um abraço pra você. Estamos ao vivo no YouTube da BNews TV. Participe, interaja com a gente. Mande sua mensagem através do nosso WhatsApp. Né? Hoje, Everton Bruno operando aqui. Hoje, né? Grande novidade, Everton Bruno operando aqui. Que de vez em quando aparece cabelinho. Mas o telefone de participação do povo, qual é, seu Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Henrique Juliano operando o nosso YouTube da BNews TV. Você também vai participar por lá. E a história é a seguinte: rodada de Copa do Brasil de fracasso para os nossos, né? O do Vitória foi até positivo pro que a gente esperava que poderia acontecer. Se o Flamengo fosse com o time principal, o Vitória se portou bem, Eric jogou uma partidaça, teve determinados momentos que o Vitória foi superior ao Flamengo, mas 2-1 é um resultado que dá pra reverter aqui, dá. Já o Bahia foi uma grande decepção, 3-1 pro Remo, uma porcaria de time, onde Léo Condé deu um nó tático em Rogério Ceni. E eu vou dizer aqui, eu sou fora Ceni. Fora Ceni. Ceni já mostrou que o projeto dele fracassou. E digo mais, eu não me surpreenderia se o grupo quisesse derrubar Ceni. Ontem aconteceu coisas inexplicáveis da postura dos principais líderes do grupo. Muito estranho. Ah, você tem prova, Fábio? Não. Mas quantas vezes o futebol já provou que aquele grupo, ou melhor, que um grupo de atletas, quando quer parar de correr pelo treinador, ele faz? E ontem eu achei muito estranho. Achei. Você é a favor da queda do Rogério Ceni? Essa é a enquete pro torcedor do Bahia. Sábado contra o Santos, você vai pra poder ver o Rogério Ceni lá mais uma vez? Então eu quero a sua opinião enquanto torcedor do Bahia. Dá pra reverter lá? Claro que dá. Claro que dá, primeiro porque o time do Bahia não é ruim. Tô falando individualmente, né? Segundo porque o Remo é muito ruim. Agora, olhando o histórico do Bahia, é difícil acreditar. O histórico, quando eu digo, é o histórico de decisões. O Bahia não sabe decidir jogos. Até quando foi campeão, por exemplo, em finais, ganhou com as calças na mão. Foi assim no Campeonato Baiano, dentre outros jogos. Já o Vitória, meteram a mão no Vitória. E no YouTube da BNews TV eu vou mostrar todos esses lances. Eu vou primeiro trazer o Reinaldo para contextualizar. Corre pro YouTube da BNews TV, tá? Para você mandar mensagem pra gente, para você ver as imagens também no YouTube da BNews TV. Eu preciso que você vá pra lá agora pra poder me dizer: Vitória foi gafado ou não foi? Hã? O Vitória foi gafado ou não foi? Tá, então eu quero. Meu irmão, o seu negócio tá mandando meter o dedo aqui. Digite seu dedo pra entrar com a impressão digital. Você me dá um negócio que... e quer que eu fique toda hora botando o dedo? Entendeu? Então eu quero sua participação. Quero que você interaja com a gente a partir de agora. Vai lá pro YouTube da BNews TV, mas sem perder tempo, a gente já vai chegar com as primeiras informações. A gente geralmente começa com quem ganhou. Como ninguém ganhou, a gente vai começar com o time que perdeu de menos, né? Com o time que foi menos pior. Bota a vinheta dele aí que sabe tudo do Leão.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Flávio Lordelo e a todo mundo que tá ligadinho aqui com a gente na Itapuã FM. O Vitória jogou ontem, né? A partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, pegou o Flamengo. A última vez que o Vitória tinha ido lá no Rio de Janeiro pegar o Flamengo foi naquele 8-0. E o Vitória é cheio de problemas. O Kaiser não jogou, o Baralhas não jogou, o Vitória tem problemas aí de lesões. No total são 13. Daqui a pouquinho eu vou escalar o Vitória, que está no departamento médico. E o jogo ficou em 2-1 para a equipe do Flamengo. Mantém o Vitória vivo na competição. O Vitória que precisa vencer de 2 ou mais gols aqui em Salvador. Se vencer a diferença de 1, ele leva o jogo para disputa de pênalti. Partida de volta será no dia 14. O Vitória que jogou ontem com o Lucas Arcanjo, o Nathan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Ramon, o Emanuel Martínez, o jogador Zé Vitor e o jogador Mateuzinho, e na frente o Eric e o René. Esse foi o time do Vitória que jogou ontem diante do Flamengo. Vitória que teve aí 3 lances delicados. Se você quiser, a gente já chama logo aí a situação.
Segure que eu vou cumprimentar primeiro o comentarista e depois a gente vai trazer pro YouTube da Bidus TV.
Beleza, 3 lances aí pra gente debater daqui a pouquinho aqui com as imagens no Benews TV.
Vamos lá, Flávio Lordelo, Vitória perdeu, jogou bem, jogou. Ontem Lucas Arcanjo tava no dia milagreiro, né? Reinaldo, inclusive, tem que pedir desculpa a Lucas Arcanjo pela crítica que fez aí. Eu não esqueço nunca.
Eu sou fã, amigo, de Lucas Arcanjo.
Agora, né?
Não.
Agora. Porque você perseguiu ele.
Não, nunca. De 3 anos pra cá.
Você me disse uma vez que você preferia Marcelo Lomba do que Lucas Arcanjo.
Isso, é lenda. Aí, tá amarrado. Cadê aquela vinheta do tá amarrado?
É vergonhoso.
É tá vergonhoso amarrado. Pedir Marcelo Lomba do que Lucas Arcanjo. Tem que ser vergonhoso mesmo.
Ah, beleza. O César diz aqui, boa noite, bancada. Eu tava lá. Começou aqui, vim pra cá. Isso aí. Esqueça Silva Rocha, meu. Esqueça Silva Rocha. Quando começar lá, você sai de Rocha e vem pra cá. Esqueça a Rocha. Tem um membro dessa equipe aqui que se treme todo quando ouve o nome de Rocha. Rapaz. Ah, não brinque comigo não, que Rocha se reta.
Eu já vi esse filme.
Se treme todo. Ah, daqui até o final do programa eu vou dizer quem é que tem medo de Rocha.
A culpa é dele.
Nosso comentarista tá aqui pra poder analisar Flamengo e Vitória. Boa noite pra você, Flávio Lordelo.
Boa noite, torcida do Bahia, do Vitória, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Henrique Juliano, Jorge Matheus, Caon Reimon, todo mundo, tá todo mundo aí conectado, né? Não? As duplas sertanejas e Everton Bruno também, Gabriel Bacelar, que está se recuperando, mas eu queria iniciar a minha fala hoje, Fábio. Ontem, você sabe que eu perdi um tio, meu querido, Gamaliel Góes Fontes, pai de minha prima Silvana, que eu mando um abraço aqui ao vivo para ela. Era sócio do Bahia com o título 1730, desde o dia 14 de dezembro de 78. Era ainda Esporte, tá vendo aqui? Esporte Clube Bahia, tá vendo? Escrito aqui, o presidente era Fernando Schmidt. Eu herdei essa carteirinha que ela gentilmente me cedeu para eu enquadrar. E como lembrança de meu tio, um abraço para ela, toda a família também. Ele que nos deixa, tá nos vendo lá do céu hoje. Pois é, Fábio. O Bahia perdeu o jogo. E eu diria a você que o Bahia perdeu também a classificação, né? É muito cedo para nós cravarmos isso. O futebol guarda algumas peças, né? O Bahia, inclusive, já tem reviravoltas impressionantes. Em 81 foi uma delas, o ano do meu nascimento, inclusive, contra aquele Santa Cruz da Maravilha.
Peraí, rapaz, você tá falando do Bahia já? Eu tô falando do Vitória, você tá comentando
o
Bahia?
Mas o Vitória...
Não bagunça meu programa não, meu irmão.
Tô bagunçando não, calma. Deixa de moléstia. Mas nós esperávamos que o Bahia exatamente iria ter uma vantagem importante, e o Vitória, nós falávamos durante a semana, ou melhor, durante toda a resenha, desde que o sorteio aconteceu, que o Vitória precisava sair vivo do Rio de Janeiro, e nenhum torcedor rubro-negro poderia imaginar que o Vitória iria ao Rio de Janeiro e fazer uma partida tão consistente como fez depois das lesões e dos desfalques que o Vitória teve, com a ausência do próprio Baralhas, o Eric jogando baleado porque contundiu-se naquele jogo contra o Piauí no finalzinho da partida, e também jogando sem o Renato Kaiser, que já não vem com a boa condição física desde o primeiro Bavi, daquele Bavi da final do campeonato baiano, que o Vitória acabou perdendo por 2-1 na Fonte Nova. Mas o Vitória, eu diria, Fábio, que não foi, o Vitória não ganhou um ponto, obviamente, que perdeu o jogo, mas as condições pelas quais nós vimos o jogo do Vitória ontem, o Vitória, obviamente, deixou o seu torcedor nutrido de esperanças de que pode colocar 30 mil pessoas no Barradão no jogo de volta e, eventualmente, conseguir o placar mínimo. E aí, contar com um dos melhores goleiros da Série A na atualidade, que é Lucas Arcanjo. Se o Vitória saiu do Maracanã vivo, foi muito por conta da atuação de Lucas Arcanjo, que fez belíssimas defesas e impediu ali 2 ou 3 gols do Flamengo
com tranquilidade. Um deles, do Cebolinha, saiu cara a cara. Cara a cara ele, e é isso que faz grandes goleiros. Grandes goleiros definem campeonatos, definem jogos, e obviamente que o Vitória, nesse aspecto, está bem servido, e o Vitória volta para Salvador com a esperança de colocar 30 mil pessoas no Barradão, e os 30 mil rubro-negros baianos vão fazer tudo para que o Vitória saia vencedor do jogo pelo placar mínimo. E se der, fazer 2-0 e despachar esse time do Flamengo, que além da arbitragem, ainda conta com o apoio do VAR. O VAR Mengo atuou ontem e nós vamos falar daqui a pouquinho.
Beleza, vamos fazer agora. Vai lá pro YouTube da BNews TV, a gente vai mostrar. O Mr. Binga, vai procurar o que fazer, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus, venha fazer essas suas perguntas do dia, não, viu? Ele tá aqui, Palmeiras 1-0, pênalti pro Palmeiras, Jacuipense com um jogador a menos, mas esse pênalti vai ser anulado, porque não bateu na mão de Everton, não. A bola bateu no rosto dele, ele já foi lá, o VAR já chamou e vai consertar a marcação do pênalti. Um abraço pra você. Vamos lá, Henrique e Juliano, por favor, pra gente colocar, e a gente vai falar de arbitragem agora. O Reinaldo Oliveira, bota no ar, por favor, Henrique Juliano, primeiro lance, pra poder a gente ver. Coloca aí, aí. Esse lance aí. Esse lance é o primeiro de todos, tá?
Não, esse lance aí já não. Foi aos 39.
Eu quero o primeiro, então não.
O primeiro é o do Ramon ali, do Luiz Araújo no Ramon.
É, vamos pro primeiro lance, tá? Primeiro lance.
O primeiro, inclusive, no início do jogo. Foi logo aos 9 minutos, salvo engano, não foi, Rei? 9 minutos de jogo, não foi?
2 minutos. Foi o primeiro lance da partida.
Pois é.
Coloca aí, por favor, pra poder a gente colocar. É, a gente vai trazendo. Enquanto então o nosso Henrique Juliano vai trazer, a gente já vai. Vamos chamar logo o bar. Tem áudio? 996542750? 996542750. Bota o torcedor logo aí, que o torcedor tem muito pra opinar hoje. Vá.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite a todos da equipe. Agora o torcedor do Vitória tá chorando, né? Reclamando do VAR aí, que o VAR não expulsou o jogador, o juiz não expulsou o jogador do Flamengo. Já passei dois jogadores do Flamengo expulsos. Mas quando o torcedor do Bahia ficou reclamando do VAR contra o Palmeiras, que o Bahia foi roubado pelo VAR, pelo juiz. O Palmeiras não ganhou o Bahia, o Bahia foi roubado pelo juiz, pelo VAR. Aí eles falaram que você só faz chorar de VAR, agora estão chorando também. Se eu mandei a mensagem pra ele. Viu, Fábio? Mandei a mensagem pra ele e falei: um dia vai acontecer com eles aí, tá vendo? Tá chorando. Aqui é já na Chapada do Vermelho.
Mas tem que chorar mesmo.
Vai chorar também lá no pé do Caboclo.
Mas tem que chorar mesmo. A gente tem que reclamar porque o nordestino é sempre roubado. Por isso que eu não ligo pra Palmeiras, não ligo pra Corinthians, não ligo pra Flamengo. Vamos aos lances aí, Reinaldo? Vamos lá, bota no aí pra gente trazer no YouTube. Primeiro lance de todos. Não, esse
não,
aí
não. Esse não, esse foi o de Arrascaeta, é o primeiro. Ô, ele mandei Henrique, três.
Juliano, você tá demais, viu, meu irmão?
Ele mandei três.
Vou derrubar você, viu, velho?
Calma, Moreno.
Eu fico surtado, não
Moreno
se meta
tá
não.
Ignorando, Moreno.
Não se meta não. Vamos pro primeiro lance aí, por favor, pra poder a gente trazer no YouTube da BNews TV. Vamos lá? Vamos lá, vamos colocar. A culpa é de Reinaldo, que deixou pra mandar em cima da hora também. Se tivesse mandado antes pro cara, já tava tudo certo. Vamos lá, senão eu vou chamar logo Bahia. Posso somar?
Pode.
Vá. Coloca aí no YouTube pra gente começar a analisar. Vamos lá, aí.
Pronto, esse lance aí. Foi o primeiro. 2 minutos de jogo, o Lucas Arcanjo tocou a bola pra o Ramon, pro Luan Cândido. Luan Cândido deu pro Ramon. E o jogador, o Ramon, ele foi atingido no rosto. Pela aí, foi aí que começou a
jogar. Fica repetindo o lance lá, Henrique Juliano. Segura no primeiro lance, tá?
É isso. Pronto. Aí, agora. Volta lá, que, ali, pronto, ó lá. Deixou o braço. Daí não dá pra ver muito, mas quando você aproxima, você vê que não há disputa de bola. Ele largou a disputa de bola e deixou o
Eu braço vou dar logo a minha primeira opinião.
Na cabeça.
Agressão. Bateu sim. Rocha chegou a dizer hoje com o Zé Eduardo que não bateu. Tem um movimento lá, ele da cabeça do cara. Então, cotovelada. E cartão vermelho. Essa é a minha primeira opinião. Vamos lá.
Também, essa é a minha opinião. E você, Flavão?
Com certeza. Com certeza. Eu não tinha visto esse lance. Vi depois, na verdade. A gente tava chegando em casa no momento, mas eu vi os dois últimos, né? Ao vivo, inclusive, opinei lá no grupo, falei que teria sido. Mas esse lance fica claro e eu vou te dizer, viu, Fábio Gomes, que os dois primeiros, daqui a pouco a gente vai ver o segundo lance aí, também de cotovelada. Jean Lucas foi expulso contra o Vasco ano passado por lance muito similar, né? Muito similar. Tem gatilho, sim,
Viu, seu Eric Faria? Eric Faria, você tá saindo um comentarista muito passional, viu, da Globo?
Esquece eles, velho. Esquece eles.
Muito passional.
Não fica dando ousadia esses caras, não.
Muito passional, não consegue fazer uma análise concisa. E aí, não precisa ser torcedor, meu amigo. Eu sou torcedor, todos nós somos torcedores e nós precisamos fazer a informação com verdade. E falar que não tem gatilho nesse lance, Fábio, é faltar com a verdade. É você brigar contra a imagem. E eu tô acostumado, né, já não é a primeira vez nem a segunda, que nós observamos os comentaristas de alguma emissora de televisão ser passionais, né, parciais, melhor dizendo. Então é importante nós dizermos que o lance que nós vimos em relação ao Ramon no primeiro tempo ainda, aos 2 minutos, tem gatilho, tem gestual, tem impacto. Ah, Flávio, pegou de raspão. Meu amigo, ele foi pra dar uma cotovelada.
Vai pro YouTube na Beijos TV. Pode deixar a imagem aí, velho. Pode deixar a imagem. Pode tirar a gente aqui. É o tempo
todo
a imagem.
Ele foi pra dar uma cotovelada, Fábio Gomes. Isso aí é agressão passiva de cartão vermelho direto. E aí, o nosso amigo do VAR, quem foi o VAR?
O VAR, eu vou lhe passar já aqui.
O Anderson Daronco, né? Ele é Anderson Daronco o nome dele, né?
É.
Ele, o Anderson Daronco, ele pode ter até o salvo conduto não ter visto, porque realmente é um lance muito rápido e encoberto. Mas as 8 mil câmeras que tem.
Tiago Duarte Peixoto.
O Tiago Duarte Peixoto, né, deve ser amigo do Tosco Marques, né? Do Rodolfo Tosco Marques, que apitou Bahia e Palmeiras aqui na Fonte Nova. E obviamente que isso aí, Fábio, é passível assim de cartão.
Bora, meu irmão, bora pra gente não perder tempo, porque a gente tem outros lances pra ver. Primeira bancada aqui. É, já Gabriel Bacelar pode também.
Agressão,
dar,
né? Opinião. Ele abdicou
da bola. Já foi. Aí já chegou a conclusão aqui de que era pra vermelho.
Lá, pausada lá, ó.
Já foi. Vamos
pro segundo. Vamos pro segundo. É o de Didier Arrascaeta, tá na área. Esse foi o segundo.
Cadê? É. Bora.
Vamos aí, lá. Ó. Esse foi o segundo, tá? E esse foi questionável.
Calma.
Esse aí foi até discutível.
É só tem a imagem agora da do pisão, por enquanto, né?
É, foi esse lance aí. Foi do pisão de
Arrascaeta na área. Pra mim não é pra vermelho, tá?
É porque houve uma disputa de bola, né? E ele escorregou, mas tudo bem.
Ele tá ali, ó. Ele realmente pisou. Ó, assim, ó. Ele procurou o espaço no chão, tá? Houve o pisão. Mas é porque a imagem às vezes só mostra o pisão. Você tem que abrir o contexto. Eu vi esse lance, eu assisti. Tá? O Arrascaeta estava correndo, ele pisa realmente, poderia ter tido uma lesão séria com o atleta do Vitória.
Teve, né? Porque tirou ele do jogo. Isso. E preocupa.
Houve o pisão, mas eu vejo claramente que o Arrascaeta, ele também poderia ter se lesionado. Porque ele tá em movimento, olha lá, ele tá correndo. E aí ele procura onde pisar. E o pé do... Não tô dizendo que o Ramon projetou o pé de propósito embaixo, não, pelo amor de Deus. Mas é uma disputa de espaço para pisar no gramado. Houve o pisão? Houve. Poderia ser marcada a falta? Poderia. Amarelo e pronto. Mas eu não vi esse lance. É porque quando você vê na imagem, assim, do jeito que ele tá passando, vai lá no YouTube da BNews TV, parece ser mais forte do que o lance, se você parar, o lance verdadeiramente como é. Então eu particularmente acho esse lance do Arrascaeta no máximo para um cartão amarelo.
Foi por isso que eu destaquei, é um lance discutível, né? Muitas pessoas estão dizendo que é para vermelho, outras que é só para amarelo. Eu tô naquela teoria, houve a disputa de bola, tá? Tudo bem, pegou, houve a disputa de bola, foi um pisão, a trava veio por cima, tudo isso é questionável, é um lance discutível.
Vamos lá, Flávio Lourdelo.
Eu discordo de você, Fábio, nesse quesito também.
Fique à vontade.
E esses ângulos que nós temos aí, infelizmente nós não podemos mostrar os outros ângulos por direito de imagem, mas pra mim, eu já fui jogador de futebol, eu acho que todo mundo aqui já jogou um pouco, pelo menos um
baba. Você foi babeiro, irmão.
Não, eu joguei bola mesmo. Ou pelo menos um baba na vida. E nós sabemos que o jogador de futebol tem algumas malícias, tá certo? O Arrascaeta é muito malandro.
Não, mas aí não.
Calma. O Arrascaeta é muito malandro. A gente sabe que existe sim a má intenção e tudo mais. Mas esse lance, me parece que o Arrascaeta vai tentar dar um totozinho ali no tornozelo do Ramon. Ele vai com intenção. Tinha uma série.
Você viu o lance todo,
irmão?
Vi,
pô.
Não é possível, não.
Vi.
Não. Ele tá na disputa. Não tem nada a ver com o
Ele tava totozinho. Caindo já.
Não, peraí, pô.
Aliás, a Arrascaeta é craque em cair.
É, não, e é outra. Além cair de cair
é uma coisa, irmão. Arrascaeta, ele não é maldoso, velho.
Por não, que eu tô mas dizendo? Uma coisa é uma isso coisa, não é outra coisa é coisa.
Só isso aí é ser maldoso.
Ele é muito malicioso.
Não, só por que eu tô dizendo que o lance é discutível? Porque já houve outros lances de Arrascaeta ter feito a mesma
coisa. Arrasca pênalti.
É o jeito de cair dele. É. Não se cai com as pernas pra cima. Exato. Quem joga a bola, sabe?
É.
E ele caiu mas justamente...
Nada eu vou te dizer... Cima, mas, Fábio...
O choque é quando ele pisa no gramado,
mas,
pô.
Mas aí,
tem amigo... nada a ver a perna pra cima. Ele tá justamente buscando espaço e pisa no cara, pô.
Fábio, teve um lance...
Ele pisa no cara.
Muito parecido com São Paulo e Juventude, tá? Teve um lance muito parecido, onde o jogador de Juventude foi dividir a bola e sem querer pegou no meio da canela do jogador de São Paulo. Cartão vermelho. Pronto,
mas é isso que é então, discutível, eu concordo com o Reinaldo. Pronto,
é interpretativo, é. Eu sei. A minha interpretação é que o Arrascaeta, ele foi imprudente. Não foi maldoso, é diferente. Mas a imprudência também faz uma falta pra cartão vermelho.
Eu não acho que foi imprudente.
Eu acho.
Eu acho que ele pisou no cara procurando espaço e poderia ser expulso.
Poderia ser.
Poderia era ser expulso, cartão vermelho. Eu concordo que poderia. Eu não daria. Eu não daria. Mas eu entendo que poderia ter dado.
Se o Ramon tivesse quebrado a perna ali.
Pronto. A única coisa. Mas mesmo assim.
Mudaria sua opinião?
Não.
Ele não mudaria
minha opinião. Não mudaria minha opinião. Não mudaria
você
minha
lembra opinião. Do lance do Cruzeiro com o Jamerson?
Lembro.
Ele foi expulso depois.
Mas
porque o árbitro viu que ele quebrou a perna.
Mas pronto, eu não tô dizendo como é que o juiz tem. Você me perguntou a minha opinião.
Não, é isso.
Você me perguntou a minha opinião.
Também achei. Na
minha visão, naquele
achei.
Jogo, Vitória.
E outra. O lance é completamente achei. Diferente, tá? Aqui ele tá procurando um espaço pra pisar. E pisou o jogador do Vitória. Ninguém tá dizendo que não pisou, não. E poderia tirar o jogador por muito tempo.
Podia.
Não, a gente não sabe quanto tempo. Então, você podia ter quebrado um tornozelo e tirado
meses.
Por um bom tempo.
Podia.
Mas o que eu tô discordando é dizer que o Arrascaeta e Gabriel Bacelar quer participar também. E aí eu vou botar o Gabriel Bacelar pra dar opinião. Faz parte, isso é democracia, tá? Eu não tô dizendo que Flávio tá equivocado em nada. Só tô dizendo que pra mim, isso não pareceu malícia. Isso pareceu realmente que ele procurou um espaço e pisou. E eu entenderia o vermelho. Também não tô discutindo isso. Eu não daria. O que eu tô discordando de você, Flávio, é quando você diz que foi malícia. Eu acho que houve uma disputa de... Não, porque malícia, quando não, você fala, não. Ele pisou de... Pra mim, malícia é você pisar de propósito.
Não, eu não quis dizer isso, não. Talvez tenha me feito entender
malícia
errado.
Malícia é isso.
Eu quero dizer que o Arrascaeta é um jogador malicioso por natureza.
Por exemplo, o Ramon...
E não maldoso.
O do Ramon primeiro, o cara quis dar na cara dele.
Ele quis.
Aí é malícia.
Não, ali é maldade.
Ali é maldade, porque maldade. Mas é isso, mas você pode até interpretar maldade. Como malícia, o cara tá passando aqui. Movimento normal, sem querer. Sem querer uma não, ova. Ele foi não, pra dar foi, na cara do jogador Vitória.
Foi.
Vermelho
o
direto.
Que, o que eu quis dizer, Fábio, é que pelo fato do Arrascaeta ser um jogador malicioso, e aí você tem a questão do Arrasca Pênalti. Quem não viu, vai lá no YouTube, no Instagram e
vê. A imagem tá aparecendo aí, viu?
É, o Arrasca Pênalti. E ele é um jogador que ele cai, como o Reinaldo falou, de forma entabalhoada, né? Ele tentou realmente dar um totozinho no jogador do Vitória. Ele tentou fazer isso. A minha interpretação foi essa. Mas ele foi muito mal sucedido porque ficou feio o lance. Ficou feio e poderia ter causado uma lesão mais grave.
Eu vou daqui a pouco mostrar os outros dois lances. Gabriel Bacelar vai dar opinião. Aí depois que o Gabriel der, eu vou voltar pra falar do Bahia pra gente deixar os dois lances do Vitória, os outros dois que faltam pra depois. E aí você vai ver as imagens no YouTube da BNews TV. Mas Gabriel Bacelar, eu quero sua opinião sobre esses dois primeiros lances do jogo do Vitória, esse do Arrascaeta e o primeiro logo aos 2 minutos de jogo. Boa noite pra você.
Muito boa noite, Fábio, boa noite, Reinaldo Oliveira, Flávio Lordelo, Everton Bruno, Henrique Juliano, todo mundo que tá acompanhando a resenha. Hoje estou um pouquinho de longe, mas sempre presente aqui com vocês. Então, Fábio, eu vou começar logo por esse último golaço do Ceará aqui, inclusive agora. Mas enfim, vamos por partes. Eu vou logo pelo último, o lance do Arrascaeta. Primeiro dizer a Flávio que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O lance de Diogo Barbosa no jogo do Juventude com São Paulo, o cara deu no meio de Luciano. Quase o cara quebra a perna. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi outra questão. A comparação é completamente distante. O lance do Arrascaeta, eu concordo com o Fábio, tô com a opinião do Fábio aí. É passível de vermelho. Se o cara quisesse, ele poderia dar o cartão vermelho, expulsar, pela questão do sem querer também é falta, né? Mas dizer que o cara caiu de perna pra cima, pra pisar de propósito no cara, pelo amor de Deus, tem nada a ver. Eu, Gabriel, daria no máximo amarelo. Pra mim, é lance de jogo. Acontece. O cara escorregou, acabou pisando, faz parte. Não expulsaria. Longe disso. O lance do Luiz Araújo, o que é discutível é a intenção que ele tem de dar a cotovelada no cara. Se você vê um lance daquele e dizer que ele não tem intenção de dar a cotovelada no cara, são outros 500, no Ramon, né? Inclusive os dois lances com o Ramon aí. Mas é um negócio que nem pega, Fábio. O cara faz um enxame da zorra, cai no chão, parecendo que tomou um burro na cara. Nem pega também. Então, assim, minha concepção, nem
tem. Olha o direito que pegou. Olha o direito que pegou. Eu até entendo sua opinião, mas olha o direito que pegou.
É, pegou assim, de raspão. Não foi pra nada daquilo que ele fez ali. Enfim, na minha opinião, no, nenhum dos dois era pra vermelho. Agora o lance do Kaique é absurdo. O lance do Kaique não tem.
Peraí, do Kaique, segure! Cara... Segure! Segure que aí já é ejaculação precoce. Calma que a gente nem chegou lá.
Não passou
ainda.
Kaique, não? Não. Eu pensei que tinha passado tudo.
Bom, coloca
enfim,
aí um áudio.
Pra mim, nenhum dos dois foi pra vermelho, viu?
Pronto.
E chame Reinaldo, peteleco dói mais do que esse cotovelada fake de Ramon, meu filho.
Ó, vamos de áudio para daqui a pouco falar do Bahia, vergonha do Ceni. Coloca aí, vá.
Boa noite, Fábio. Boa noite, equipe da Rádio Itapuã FM. Aqui é Jonas, povoado de Tiba, Taperuá, Bahia. Esse Bahia, em decisão, já foi. Era antigo Bahia, hoje mais não. Com Rogério Ceni não ganha uma partida decisiva. Não ganha mesmo. É melhor fora Ceni mesmo, porque não adianta mais esse Ceni no Bahia. Valeu, boa noite.
Ah, mas bota o hino do Bahia aí que é hora dele falar, porque pra poder se despedir de Cauli foi um parto. Ele não queria que Cauli fosse embora. Pra se despedir de Marcos Felipe foi uma dor de cotovelo. Ele não queria que Marcos Felipe fosse embora. Pra Rezende ir embora do Bahia, ele quase chora. Eu quero ver se ele vai ser fica Ceni. Informações do Tricolor com Gabriel Marcelo. Vinha, Gabriel!
Vamos lá, Fábio. Agora sim, já dei boa noite, já vou direto ao assunto. Rapaz, você pegou pesado com algumas despedidas aí, meu irmão. Até o Uber eu pagaria de alguns. Outros realmente mexeu com o coração, mas faz parte. Brincadeiras à parte, Fábio. Já deu, né? Verdade seja dita, já deu de Rogério. A gente conversava ontem na saída da Fonte Nova ali, eu, Flávio e outras pessoas, após o jogo. Eu ouvi você falando no início do programa aí sobre a questão dos jogadores também. Será que os jogadores de fato não estão mais comprometidos com a ideia do Rogério? Eu não sei, Fábio. Eu até vou evitar de entrar nesse mérito, porque eu não sei de fato. Às vezes os caras estão muito... pode ser uma fase muito ruim, o que é um problema pro Bahia, porque aparentemente está todo mundo numa fase muito ruim. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, William José. Até o Mingo caiu muito de rendimento ultimamente. Então, assim, eu não sei se tá todo mundo numa fase... numa murrinha miserável, ou se realmente os caras não compram mais a ideia do Rogério Ceni. Na minha concepção, independente de ser isso ou não, já deu pra mim, viu, Fábio? Não dá mais, não tem mais condição. O Rogério Ceni, ele tem um problema absurdo na minha concepção, que até breca ele de ser um treinador maior do que ele poderia ser, que é falta de variação. Desde que o Rogério Ceni chegou, o Bahia joga todos os jogos com o mesmo esquema tático. O Bahia não tem mudança tática. O Bahia não joga com dois atacantes, o Bahia não joga com quatro no meio campo, o Bahia não joga com um cara só na frente e faz o meio com cinco quando precisa, o Bahia não joga com três zagueiros, o Bahia não tem nenhuma variação tática. Desde que o Rogério Ceni chegou, o Bahia joga com o mesmo esquema tático todos os jogos, com os mesmos jogadores, não muda de posição, ele insiste em cara que tá mal, e aí venho até falar de um jogador que pra mim é um cara que era... que eu queria que tivesse dado certo e não deu, que é o caso do Cauli. Insistiu na zorra do cara até onde não podia mais, o cara não tava jogando zorra nenhuma, não queria estar mais no Bahia. A mesma coisa ele faz com diversos jogadores, fica botando ele e José pra jogar todos os jogos, verdade seja dita, ontem foi o menos pior, por incrível que pareça. Mas fica insistindo, insiste em Caio Alexandre, insiste em Jean Lucas. Jean Lucas não tem substituto no elenco, o cara joga todos os jogos 90 minutos, várias vezes sem jogar nada. O cara olha pro banco, tem Rodrigo Nestor. O que o Rodrigo Nestor fez em campo ontem é uma vergonha pra um time que pagou 30 milhões de reais num jogador desse, Fábio. Então, assim, para além dos erros do Rogério Ceni, tem os erros do grupo, né? Menosprezou a temporada, não foi nem competição A, B ou C, a temporada por inteiro. O Bahia vai para o meio do ano, antes da Copa do Mundo, sem nenhuma competição além do brasileiro. Eu duvido que o Bahia vai tirar o Remo lá. Duvido que o Bahia vai fazer 3 gols no Remo fora de casa. Não vai. Vai perder de novo, sabe por quê? Vai se abrir todo pra tentar fazer o placar e vai perder de novo, Fábio. Então, pra mim já deu. Você vê um treinador que não consegue tirar mais nada do time. Mais nada. Os pontas do Bahia são inoperantes. Todos os quatro, os titulares e os reservas. Os centroavantes do Bahia pra fazer um gol, Deus nos acuda. E o cara não muda o esquema tático. Então, pra mim, Fábio, e eu acredito que a maioria do torcedor também, já deu. Se o Bahia não aproveitar as oportunidades de mercado, vai ficar com o treinador até o final do ano, ou quando quiser trocar, não vai ter um nome efetivo para poder comandar o Bahia, Fábio. Minha opinião é essa.
Valeu, tá aí, Gabriel. Daqui a pouco a gente vai trazer aí a opinião do Flávio Lordelo, mas o Reinaldo tá dizendo aqui, viu, Gabriel, que é pro Bahia demitir Ceni e contratar Isaquias Queiroz para poder derrubar o Remo.
Eu não digo nada a ele, não.
Reinaldo tá aqui, deixa de respeite a torcida do Bahia, pare de rir.
Rapaz, a melhor é a minha, Reinaldo. Rapaz, me aguarde.
Não disse nada, não.
Pare de rir. Pare
esse
de
Flávio
rir.
É treiteiro, rapaz.
Respeito o torcedor
respeito,
do Bahia.
Eu respeito muito o torcedor do Bahia. Inclusive, ontem eu fiz uma postagem no meu X sensacional em relação à situação desse jogo do Bahia.
Sim.
Qual a postagem? É. Que o Remo não perdeu pra ninguém. Não ganhou pra ninguém.
Nem
só
você lembra mais o que você escreveu, né? Vai ter que ler. Enquanto ele procura aqui o diabo do X dele. Flávio Lordelo, venha, comente aí as informações. Gabriel também é fora Ceni.
É, rapaz, difícil, viu? Eu, depois do jogo do O'Higgins, vocês vão lembrar, eu discuti com vocês, e não sei se o Gabriel vai lembrar disso, sobre a capacidade do Rogério Ceni de transformar aquilo que ele fala nas coletivas, aquilo que ele fala na sua retórica de treinador, em efetivas ações de campo. E eu continuo discutindo essas questões, torcedor tricolor, torcedora tricolor, Reinaldo, Fábio, Henrique Juliano, Gabriel Bacelar, porque eu não consigo enxergar que o Rogério tenha ainda capacidade mental de reverter tudo aquilo que ele trouxe de crédito em ações efetivas. E ele deixou claro, Gabriel, inclusive, ele deixou claro essa questão quando ele fala na sua coletiva, não sei se a gente tem esse pedaço em separado, a gente pode ver daqui a pouco, a gente se consegue resgatar, sobre a possibilidade de perder todo o crédito construído durante uma longa jornada em um estalar de dedos. Ele fala isso algumas vezes, né? E é a segunda vez nessa temporada que ele traz a mesma temática. A primeira vez foi exatamente contra o O'Higgins, quando o Bahia venceu o jogo na Fonte Nova por 2-1 e mesmo assim foi eliminado nos pênaltis para o fraco time chileno. Foi a primeira vez, inclusive, que um time chileno eliminou um time brasileiro em competições de mata-mata na Libertadores. Então, o Bahia já tinha sido eliminado, foi o primeiro vexame. E eu tenho aqui, Gabriel Bacelar, rapidamente, para você fazer sua contabilidade aí, você que é bom de contas, né? E você, torcedor tricolor, você, torcedora tricolor, eu vou trazer algumas façanhas do Grupo City à frente do Bahia. Vamos lá. O Bahia foi eliminado nas quartas de final na Copa do Brasil em 2023. Perdeu a final do Baianão em 2024. Eliminado na final da Copa do Brasil. Eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil 2024. Eliminado na semifinal da Copa do Nordeste 2024. Eliminado na fase de grupos da Libertadores 2025. Eliminado na fase de quarta de final da Copa do Brasil 2025. Eliminado na repescagem da Sul-Americana também em 2025, eliminado na pré-Libertadores em 2026 e agora em suspensão a eliminação na quinta fase da Copa do Brasil em 2026. Então, você, eu botei em suspensão, é hipótese, né? Está ainda aguardando a segunda metade, digamos, do confronto, agora vai ser disputado lá no Mangueirão, em Belém do Pará. Então, o Bahia coleciona, Gabriel Bacelar, torcedor tricolor, torcedora tricolor, coleciona vexames de uma forma acachapante, que coloca em dúvida, e aí é a minha opinião a respeito do projeto, coloca em dúvida a efetividade esportiva do projeto do Bahia, que tem à frente o Ferran Soriano, o Raul Aguirre, o Cadu Santoro e no comando técnico o Rogério Ceni. A efetividade financeira, e aí eu não vou discutir números, porque contra fatos não há argumentos, Reinaldo. Gabriel sabe, o Cadu é um exímio negociador. Eu não consegui entender ainda como é que ele conseguiu vender o Tassiano pro Santos e também vendeu o Everaldo pro Fluminense. Não satisfeito, ele vendeu também o Lúcio Rodrigues pro mundo árabe. E agora, para fechar a bodega, o Cadu Santoro, numa ação absurda, efetiva e eficiente, vendeu o Rezende. Ele conseguiu vender o Rezende, então não há que se questionar.